Panorama Agrícola para 24 de abril de 2024, quarta-feira.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Quarta-feira de lua cheia, no ar para você o Panorama Agrícola de 24 de abril. Um abraço. Na mesa de som está o Eduardo Maier. A apresentação do programa é de Mauro Moirer. O ditado: não existe rosa sem espinho. Nesta quarta-feira, na série Espaço Jovem, confira gestão de colônia de pescadores, trabalho de um jovem rural. Ouça o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo Epagrimob, nas plataformas digitais de áudio SoundCloud e Spotify e também no site da Epagri.
É hora das notícias.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar solicita aos agricultores familiares que providenciem a migração da DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para o CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Isso porque o prazo de validade da DAP está perto de ser encerrado e o CAF ativo é o requisito para que o agricultor possa ter acesso a todas as políticas públicas do governo, que são voltadas para a agricultura familiar. O DAP, desde 2006, era o instrumento utilizado para identificar e qualificar as unidades familiares de produção agrária e suas formas associativas organizadas em pessoas jurídicas, mas deixará de existir. Conforme decreto de 2017, o CAF, que veio a substituir o DAP, é o documento que permite para todos os agricultores e empreendedores familiares rurais acesso às políticas públicas direcionadas ao segmento. A mudança de um documento para outro, DAP pelo CAF, foi feita porque o CAF possibilita maior transparência e segurança, porque as informações declaradas pelo agricultor familiar serão validadas com outras já existentes em outras bases de dados do governo federal. A emissão do Cadastro da Agricultura Familiar, Cadastro Nacional, é gratuita. Todos os agricultores familiares que se enquadram nos requisitos têm direito ao CAF. Os agricultores que ainda não fizeram a migração precisam tomar as devidas providências o quanto antes. Caso o DAP, pessoa física ou jurídica, ainda esteja ativa, no ato da emissão do cadastro, não tem problema. Quando o CAF for concluído e ativado, a DAP anterior será desativada. Os agricultores podem procurar por entidades de assistência técnica estadual, sindicatos e prefeituras próximas às áreas onde residem para emitir o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Se você está com dificuldades, entre em contato pelo WhatsApp 55 61 99656 1 15. Produtores de curitibanos são capacitados em boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Participação de 29 pessoas entre produtores que possuem agroindústrias em suas propriedades e funcionários de agroindústrias no município de Curitibanos. Foram ensinadas boas práticas de fabricação no ambiente de trabalho, limpeza, edificações e instalações, dinâmica sobre lavagem de mãos, uso correto de toucas e sobre contaminação cruzada de alimentos. Também se falou sobre doenças transmitidas por alimentos e sobre o serviço de inspeção municipal para estabelecimentos de produtos de origem animal. Curitibanos tem mais de 10 agroindústrias legalizadas nas atividades de panificados, doces, conservas e vegetais minimamente processados e algumas vinícolas em fase de legalização. As boas práticas de fabricação abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos e pelos serviços de alimentação para o correto manuseio de alimentos, abrangendo desde as matérias-primas até o produto final, de forma a garantir a segurança e a integridade do consumidor.
Fique ligado no Espaço Jovem. Ideias do campo e do mar.
O Panorama Agrícola de hoje conversa com Carlos Henrique Ferreira Crisanto, do município de Itapuá, que realizou este ano pela Ipagre o curso de Jovens do Mar. Você trabalha com o que, Carlos, em Itapuá?
Bom, atualmente estou trabalhando na colônia de pescadores lá do município, a Z1. A gente trabalha com parte de registro, documentação ali, toda a gestão previdenciária também do pessoal. E na parte ali da compensação também ali, bom, dentro do nicho ali da pesca na praia, assim.
Carlos, quantos pescadores tem nessa colônia?
Então, está em torno ali de 700 até uns 800 ainda, né? Porque como tem uns que saem para se aposentar, daí abre, a gente sempre está avaliando, mas está em torno de uns 800.
Então, esse trabalho de gestão, incluindo gestão previdenciária, é bastante forte.
É, na verdade, sim, porque como tem todo aquele negócio do previdenciário, que leva muito tempo ali, a gente tem que puxando desde a documentação, que era a parte de escrito, para passar para o formal e deixar tudo ok ali, até para os próximos que vão precisar, no caso.
Carlos Crisanto, que trabalha na colônia de pescadores de Itapuá. Que idade você tem, Carlos?
Eu tenho 24 anos.
E esse curso Jovens do Mar de Ipalho, o que que você aprendeu, que gostou, que já pode aplicar na colônia de pescadores?
Bom, ali dentro do curso dos Jovens do Mar ali, a gente trabalhou diversas áreas, né? Desde a parte de documentação também, que é o que eu trabalho ali, a parte também de embarcação, legislação, a parte de socorro, dos atendimentos ali, toda a parte de venda, da parte criativa também, da economia criativa ali do pessoal. Foi uma experiência muito grande, né? Bem ampla, assim, tem diversos pontos que a gente pode aplicar dentro da cidade. Até porque tem outras regiões que a gente não trabalha com tais coisas e a gente pode estar aplicando dentro da cidade nossa lá, né, no caso.
Como o que, por exemplo?
Parte de igual de maricultura ali, que é mais forte aqui para a região de Itajaí, de Navegantes aqui. E lá no norte não é tão forte, lá é mais a parte de pesca de arrasto, de embarcações, assim.
Você já foi pescador de ir embarcado
já,
no
já.
Mar?
Eu trabalhava mais na parte da manipulação com minha família ali, no caso, né? Meu pai, meus irmãos, no caso, eles pescavam e... Até porque, como eu tenho um pouco de idade ainda ali, eu estudava. Então, já sou formado no ensino médio também. Mas aí, contra a turno, a gente ajudava na parte de manipulação, de venda, até das entregas ali.
E legal. Foi isso. Parabéns, então, ao Carlos Henrique Crisanto, que trabalha na área de gestão da colônia de pesca Z1 de Itapuá. Muito obrigado, Carlos,
Beleza.
Pelas suas informações.
Tudo bom. Obrigadão, gente.
O próximo episódio da série Espaço Jovem vai ser em Balneário Gaivota, na próxima quarta-feira.
Confira a entrevista de hoje.
José Márcio Lehmann, gerente regional da Ipagre em Lages, fala agora aqui no Panorama Agrícola sobre a safra do pinhão este ano.
O pinhão é uma cultura bastante importante, principalmente para os municípios da Serra Catarinense, os municípios da região da Mures, porque das 16 mil famílias que temos aqui nestes municípios, pelo menos 30% delas têm o pinhão como um dos produtos que compõem a renda anual desses produtores. A nossa safra para 2024 está se desenhando para termos em torno de 30% a mais de pinhões em relação ao ano 2023. Isso não é uma quantidade muito grande, visto que em 2023 a nossa safra foi bastante pequena, em torno de 4.400 toneladas. Então, esperamos aí para 2024 em torno de 5.750 toneladas por aí nesses 18 municípios. Destaca-se mais uma vez o município de Painel, que é o nosso termômetro aqui no estado, para a produção de pinhão, onde esperamos uma safra em torno de 2.300 toneladas, o que representa praticamente 50%. Da produção total aqui da nossa região. O que a gente espera é que, mesmo com essa pouca produção, o preço compense, trazendo um ganho aí para os nossos produtores e que todos possam aproveitar essa que é uma cultura, um produto de bastante importância para o estado como um todo, com várias iguarias, vários pratos sendo produzidos a partir do pinhão.
Essas as informações sobre a safra do pinhão este ano, na voz de José Márcio Lehmann, gerente regional da Ipagre em Lages.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.